aí, galera? Como é que vocês estão? Olha aqui, finalmente estamos de volta, os três. Tá faltando o Eric, mas hoje... Hoje os meninos apareceram, graças a Deus, não inventaram a desculpa, né? Então, sem muitas delongas, estamos começando oficialmente mais um Olhando de Fora. Aquele podcast mais eloquente do que Sócrates quando está bêbado, mais detalhista do que Aristóteles tomando Ritalina. E aquele papo assim aconchegante que você queria fazer parte, como que às vezes você se sente como se estivesse na casa de sua avó, né? Estamos aqui agora com vídeo, com cenário no fundo. Estamos aqui nessa biblioteca charmosa, esse cheiro aqui de madeira penetrante.
Estudo profissional.
Mas sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre a cozinha. E não só a cozinha, a gente vai falar sobre a vida do chefe de cozinha. A gente vai falar sobre o chefe de cozinha olhando de fora. Porque muita gente não sabe, às vezes, o que é que um chefe de cozinha realmente faz, como é a vida de um chefe de cozinha, como é uma cozinha profissional, como é um fine dining. Como é fine dining em português?
É alta gastronomia.
Alta gastronomia. E nós temos aqui hoje o nosso chefe, filósofo.
E aí, galera? E aí?
Ele veio aqui com... Ele, a gente sempre fala, né, que é o filósofo mais tatuado do Brasil, não, Brasil.
Por enquanto, só o mais tatuado.
É, mas ele continua vindo de capote, então ninguém tá vendo as tatuagens dele. Nicolas, nosso lenhador.
E aí, Guizana?
Então, agora as mulheres estão vendo o Nicolas. Agora a gente vai conseguir...
Vocês podem ver porque ele é o lenhador.
É, e agora a gente vai conseguir vários likes.
Só faltou a camisa xadrez, velho.
Agora sim o canal vai desleixar. Com o Nicolas...
Vai bombar, né?
Vai bombar
de visualização.
Mas, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre a vida da cozinha, do chefe de cozinha. Que eu garanto vai surpreender muito a gente. Leon, que tá doido pra falar dos podres. Mas eu falei, calma, Leon. Segura a empolgação.
Vamos deixar pro final.
É
porque, né? A gente tem que falar toda a verdade também, né? Mas com certeza tem os seus lados positivos, óbvio. Que a gente vai estar falando aqui.
Então, vamos começar do princípiozão. Você não era chefe de cozinha, correto?
Certo.
E muita gente, às vezes, acha que... Para você seguir determinadas profissões, às vezes requer certos requisitos, certas habilidades. Conta só um pouquinho pro pessoal, o que é que você fazia antes de ser um chefe de cozinha? Quando você ainda estava no Brasil, o que é que você fazia lá? O pessoal vê assim, será que dá para eu ser um chefe de cozinha? Será que eu tenho habilidade?
Então, no Brasil, eu era estudante de direito e trabalhava num escritório de assessoria imobiliária voltado para a parte de documentação de imóvel. E era algo completamente fora, né? Completamente nada a ver com a cozinha. E eu me perguntei se realmente seria a melhor opção a seguir, mas é isso. Eu acho que essa questão aí é mais... Foi interessante a cozinha porque era uma forma de entrar no mercado, né? Na Austrália, entrar Sim. no mercado de trabalho. Então... eu tava focando nisso, né? Tinha que dar certo. Eu vejo que não tem um preparo, não precisa ter algum requerimento pra você se jogar, portanto que você veja a necessidade de começar, entende?
Não é isso. É, tipo assim, quando eu tava no Brasil, o dia que eu convenci Leon a vir, na verdade Leon era despachante. Leon quer usar esse nome bonito de assessoria imobiliária. É despachante, sabe aquele cara assim do fórum que resolve sua vida? Era esse rapaz aqui. O cara sabia realmente, tinha os contatinhos dentro do fórum. Mas enfim, eu lembro assim que no Brasil ainda, quando eu te sugeri, eu falei, velho, por que não, velho, ir pro Brasil? Larga aí o curso de Direito. Porque na época eu lembro assim que o argumento que eu utilizei contigo foi assim, eu falei, Leon, pra que tu continuar estudando Direito por mais, sei lá, 3 anos, pra pensar daqui a 3 anos, talvez ir pra Austrália? Tanta coisa poderia mudar, possivelmente... Não ia aí, a vida ia ficar cada vez mais difícil de sair do Brasil. E eu falei, se a gente sair do Brasil agora no final do ano, tu tava no terceiro semestre ainda,
tu
no caso.
Tu chegou a completar a faculdade antes de vir?
Não,
é isso, tava no terceiro semestre.
Terceiro semestre.
Que foi no metade do ano, né? E a gente veio no final do ano.
É isso.
Aí eu falei, ó, ainda falta 3 anos e meio. Ainda que tu, tipo assim, se a gente for no final do ano, que em teoria só faltariam 3 anos, dá pra vir pra Austrália, fazer 6 meses de inglês, depois o curso de chefe de cozinha de 2 anos, em 2 anos e meio já vai estar com a certificação realmente oficial de chefe de cozinha na Austrália. Eu lembro que já do Brasil tu até se interessou, não foi tentar aprender Sim. como é cozinhar as comidas típicas da Bahia?
Eu sempre tive esse interesse, né, pela cozinha, querendo ou não, É um trabalho interessante. Você vai estar ali, pô, quem não gosta de comer? Quem não gosta de comida? Né? E você,
tá, comida boa,
é, você vai estar aprendendo como fazer essa coisa toda. É interessante. Eu já tinha esse interesse, né? Eu já tinha, assim, uma coisa que chamava a minha atenção.
Tu sabia cozinhar? Já manjava da cozinha, não, alguma não, coisa antes de vir?
Eu não sabia nada, eu não tinha skill nenhuma.
O que é que você sabia cozinhar antes de fazer o chef de cozinha? Quando tava no Brasil, não quando chegou na Austrália que tinha que se virar.
Lembra? Não, no Brasil, malmente o ovo. No Brasil, malmente o macarrão, um miojo. Tipo, nada, eu não tinha noção nenhuma.
E hoje, qual que é... Tipo, se tu te desse uma nota de 0 a 10, que nível que tu acha que tu tá hoje em dia?
Foda, né? Mas creio, sei lá, 7, 8, não sei. Eu vejo assim, eu vejo que a cozinha é o seguinte, quando você aprende a cozinhar, É como consertar um carro, é como andar de bicicleta. É. Vai ter receitas mais complicadas, vai ter coisas mais difíceis, mas...
Nada
cozinha,
possível,
é né? Cozinha, é a mesma coisa ali, é o fogão, é panela, é os mesmos instrumentos que você tá usando, né?
É.
O mesmo não ingrediente, mas, pô, os vegetais, carne, etc.
Eu lembro que era engraçado, assim, quando a gente chegou aqui, aqueles causos engraçados de contar, a gente dividia a casa, eu, o Leon e duas outras pessoas. E aí, pra fritar o bacon de manhã pra botar no wrap, rap em português, eu acho, né? Mas é como se fosse, sei lá, uma massa assim, meio bem fina, que você enrola com coisa dentro. Eu não sei se é rap
tipo
em português.
Burrito, mas não é.
Porque
é
não é. Não, quando a gente saiu do Brasil, quando a gente saiu em 2015,
eu nunca
não era algo comum. Rap.
Não era também, não pra mim.
Mas enfim.
Kebab.
Aí, pra fritar o bacon, que já era algo gorduroso, o Leon colocava o bacon na panela com óleo. E aí na casa
até
da gente...
hoje, ainda bota manteiga. Ainda pra caramelizar o bacon. É o segredo.
Mas não era isso. Leon botava o bacon e na casa da gente tinha um armário, tinha um fogão aqui no meio. E aqui do lado do fogão tinha um armário com a porta. Aí Leon parecia um cavaleiro medieval. Ele abria a porta do armário, ficava atrás da porta, com medo do óleo do fogão.
Com medo de respringar.
Eu nem lembro direito disso, eu lembro que rolava o bacon.
Mas é isso, então, a gente veio pra Austrália, a gente passou 6 primeiros meses, e com 6 meses já conseguiu entrar na época no curso de cozinha, né?
Foi uma correria doida, né?
Sim.
Por causa do inglês. Eu cheguei aqui, cheguei na Austrália com inglês no zero. Não tinha feito o curso com Advance, né, em inglês no Brasil, então eu cheguei aqui para começar. Até que comecei no intermediário, então em 6 meses eu consegui o inglês suficiente.
Não, tu começou no pré-intermediário.
Eu comecei no intermediário, então. Então foi o inglês, eu consegui o inglês suficiente para conseguir entrar no curso de cozinha, porque você precisa ter um.
Inglês intermediário.
Você precisa ter um inglês intermediário, porque ninguém vai estar te explicando inglês lá, né? Tem isso. E eu tinha um inglês suficiente, mas não era bom. Foi tanto que muita coisa eu não tava entendendo. O primeiro semestre foi foda.
E o intermediário, tipo assim, pra quem tá assistindo, às vezes tá pensando em sair do país, não é algo difícil. Eu, quando cheguei aqui, eu não tinha o melhor inglês do mundo, principalmente se eu comparar com o meu inglês hoje. E eu já entrei no intermediário, que era o curso mínimo que precisava pra entrar. E no Brasil, basicamente, o meu inglês é do videogame e jogar o Duolingo e algumas outras coisas. Mas aí você fez o curso, você estudou no TAFE, correto?
Sim.
Dá uma explicadinha pro pessoal o que é o TAFE,
então,
você sabe melhor do que a gente.
É como um curso técnico, né, que tem no Brasil, pô, até esqueci o nome.
Seria o Senai?
Tipo Senai, é um curso técnico aqui, mas é diferente, né, o curso técnico daqui da Austrália, o TAFE, por exemplo, é um curso que te prepara, em alguns casos, mais do que a própria universidade, porque a forma que eles ensinam, visando a prática, né. Todas as aulas que eu tive no TAFE, as aulas práticas, era como se fosse um shift na cozinha. Era 8 horas de aula, que é basicamente um shift, né?
Um shift, pra quem não sabe,
sim.
É como se fosse assim,
um dia de trabalho.
Sei, assim, um shift assim, eu tô lhe contratando por uma diária.
Sim.
Acho que a palavra no Brasil é diária.
É. E aí, era isso. Cada aula tinha as aulas práticas, as aulas teóricas, eu falo. Que era uma vez na semana e tinha mais aulas práticas, então ele visava mais o ensino através da prática. E o último semestre do curso, eles simulavam uma cozinha, né? A gente era uma cozinha de verdade, só que a gente servia para crianças, para pessoas que, tipo, fazia eventos, mas um evento mais barato, porque seriam estudantes que estariam ali preparando aquela comida. Mas era uma simulação de um restaurante, de... A gente tava
cozinhando. Mas era real.
Era tava real
cozinhando
a coisa.
Real pra pessoas reais.
Pessoas reais que estavam pagando.
Se tu fizesse alguma cagada, as pessoas iam ter dor de barriga.
E tem também a questão, que é muito bom mencionar, a questão do que eles chamam aqui, vocational placement. Eu não sei como falar essa palavra em português, mas é como se fosse um requisito obrigatório para você concluir o curso. Você precisa ter
requisitos. Você está misturando inglês com português.
Mas então, você precisa fazer ter essas aulas de experiência. Você precisa trabalhar. Se você já tem um trabalho na cozinha, obviamente, você não precisa. Você só vai linkar uma coisa à outra, certo? Mas se você não tem um trabalho na cozinha, você vai ter que conseguir um estágio, né? No caso, eu fiz de graça. Eu trabalhei quase, tipo, uns 4 meses de graça para poder completar essas aulas, porque era um requisito. É obrigatório para me concluir o curso.
É como se fosse o estágio obrigatório.
O estágio obrigatório.
Mas isso aí já tá longe.
Já.
Vamos voltar pro início do curso. Começou o curso de chefe, beleza? Vamos pensar assim nas primeiras semanas. Como foi assim o início do curso de chefe de cozinha?
Para entender o inglês.
Não, que, assim, para começar, como eram as primeiras
entender
aulas.
Entender o que eles estavam querendo falar.
O que vinha aprendendo no
aprender a
início.
Cozinhar. É. Então, o beginner.
Então. O beginner, assim, eles falam muito da questão, pô, como é que eu falo essa palavra em inglês? Mas é tipo, toda aquela questão de contaminação, não é isso? Eles passam esse ensinamento através, tipo, pra alertar as pessoas o problema que tem com comida contaminada.
É o health and safety.
O health and safety.
Em português
isso.
Segurança, então, saúde e segurança.
Porque isso é um problema muito grande aqui na Austrália.
Sim.
Eu acredito que em qualquer lugar, mas há muito aqui. Então eu lembro que eles visavam muito essa questão aí de segurança no trabalho também. Então o primeiro semestre foi mais essas coisas assim mais teórica. Mas tinha as aulas práticas também. A gente já começava com a prática. E as aulas práticas eram basicamente isso. A gente já começava cozinhando. Então, já pode entrar aqui no detalhe das aulas práticas
sim,
também?
Sim, sim, pode entrar.
Então, as aulas práticas começava com coisa muito básica. E é muito simples, assim. Portanto, que você consiga entender. Portanto, que você consiga entender o que a professora está falando. E isso aí já foi um problema para mim, porque o meu inglês, ele foi um inglês que era o suficiente para poder entrar, mas não era um inglês bom, né? Então, eu tive dificuldade no primeiro semestre para conseguir pegar o ritmo da turma. Mas era basicamente isso, ela te mostra, a professora vai estar ali numa mesa, cada estudante tem a sua mesa com seus equipamentos que ele precisa, tá tudo lá, uma cozinha.
Como se fosse um Masterchef.
Sim, justamente.
Uma escola Masterchef.
Uma escola Masterchef, você tem a sua cozinha, tem tudo ali, você vai dar o seu setup, é como se você vai organizar a sua sessão, você vai pegar tudo que você precisa antes mesmo de começar a aula, obviamente você não vai pegar as coisas quando a professora estiver começando, senão você vai perder tempo. Isso aí foi o que aconteceu comigo, né? E aí ela vai dar a demonstração, ela vai falar aqui, ó, passo 1, a gente vai fazer isso aqui, ó, olha, vou estar pegando aqui, isso aqui, vou cortar isso aqui dessa maneira, vou separar, e aí ela vai te dar o tempo, tu vai chegar lá e vai fazer, tu vai repetir o que ela fez. Não é tão difícil, né? Mas porém, se você não tem o inglês, você vai ficar meio perdido, assim, meio inseguro, né? É isso, dessa forma e tal. E aí é isso, a aula é basicamente demonstração, explicação, a gente vai lá e faz. Ela vai dividir a aula em, tipo, em várias sessões, ela vai estar mostrando e até a gente finalizar o prato, que é o que a gente vai estar fazendo ali. E tem, no início, principalmente, tem muita aula, por exemplo, de corte. Corte de carne crua, por exemplo, né? Coisas assim que não é fazer um prato em si, mas que é importante, né? A gente saber
isso aí,
o processo
isso daí,
pra
isso daí eu achei interessante. Né? Porque, por exemplo, o corte, isso eu já não sei se já estava no primeiro semestre, que tu já me falou. O corte já é a questão só do cortar, ou, por exemplo, até o nome dos cortes você também já aprende. E explicar pro pessoal o que seriam esses cortes. E se lembra que tu me falou já a questão assim, de vegetais. Tem um jeito de cortar de um determinado tamanho, se chama de um jeito.
Justamente. Sim. Cada corte tem um nome, né? São os nomes franceses. Tem um corte que é Brunoir, que é aqueles cortes assim, cubo, bem pequenininho. Tem o Julienne, que já é uns cortinhos assim, mais fininho, longo. Então, tem outros cortes que, na real, não consigo lembrar aqui agora o nome de todos, porque é importante saber. Eu tinha todos em mente, mas no final das contas, no final, a gente nem acaba falando isso mais e a gente já sabe o que precisa ser feito e é isso aí. Mas é isso, cada cortezinho tem um nome, né? Que aí, no ambiente de trabalho, sinceramente, eu não vi muito ser usado essas palavras. A gente não fala muito assim, a gente, olha, corta isso aqui, faz isso aí, e por aí vai, entende? Mas é... Fala.
E concluindo o curso, depois pra ti entrar no mercado de trabalho...
Pô, calma.
Já vai pular toda a etapa do curso.
Calma. Ele tá na escola ainda, no primeiro semestre.
Já aprendeu a cortar, já tá sabendo...
Já tá de boa, vai se foda.
Antes só de prosseguir um pouco assim, falando um pouco do TAFE. A questão assim dos estudantes, como era como eram as turmas da cozinha? Tipo assim, era o que? Como eram os colegas de sala? Como era, sei lá, eram turmas grandes, turmas pequenas, muito australiano, pouco australiano? Como era a composição da turma, a questão de professores? Como era o processo assim?
Certo. Cada semestre, né? Eles montam, se eu não me engano, era 4 turmas. Certo? E essas turmas eram, eu acho que a minha turma tinha quase umas 20 e poucas pessoas, se não me engano, e tinha, era nessa faixa aí, cada turma, nessa faixa aí de pessoas, e era muitos asiáticos, não tinha australiano, porque era um curso para estudante internacional. Então era muitos asiáticos, né? Os meus colegas de trabalho, eu tinha indiano também, e os professores, eu acho que, se eu não me engano, eram os 4, 5 professores, né? Alguns eram muito bons, outros nem tanto, outros assim mais filho da puta, né? Aqueles caras assim que pressionavam, o que é importante você já entender que na cozinha é assim que as coisas funcionam, e naquele momento eu odiava o professor que me pressionava, ah, que filho da puta, eu tô aprendendo, velho, tu tá me tratando dessa forma, mas depois eu vi que é aquilo ali mesmo.
Aqueles foram os bons professores.
Não, ele tava passando ali já. Vai ser pior do que isso aqui, velho.
É como funciona no dia a dia, no trabalho.
Justamente.
Justamente porque, tipo, se tu chega no restaurante, tu ordena a comida, tu quer que a comida venha o quanto antes, né? Então,
né?
A pressão é no chefe, né? Vai, mano.
Mano, é como se fosse uma máquina. É. A gente é a máquina. Isso.
E aí. Assim, depois, penso eu, que os próximos semestres vai ser só uma continuação desse processo. E você vai aprendendo mais a habilidade de chefe, de cozinha, técnicas. Mas antes de entrar assim, na técnica, se você falar assim, o que é que você acha assim, que você aprendeu ao longo do processo de ter estudado para ser um chefe de cozinha? Tipo assim, outros ensinamentos que talvez nem esteja ligado assim com o curso de cozinha, mas, exemplo, o simples fato de você estar estudando o curso, sei lá, de ter ido até pro estágio, você foi aprendendo e você acha que isso, sei lá, teve algum impacto assim em sua pessoa
que tu pode levar pra vida.
Sim, porra, foi exatamente conseguir começar do zero em alguma coisa e chegar, porra, eu sei que eu não cheguei bem perto do topo, mas relativamente chegar em algum lugar, né? Porra, consegui desenvolver, começar por via dificuldade que eu tive pra começar, foi difícil, mas consegui superar. E isso, porra, me trouxe uma motivação, né? Porra, velho, se eu conseguir aprender isso aqui, foi tão difícil, porra, o que que eu não posso aprender, né? O que que eu não posso fazer se eu realmente quiser? Esse foi o ponto, né? Que, porra, me trouxe essa sensação de que não há barreiras e não há nada que seja impossível, basicamente.
Sim.
Bacana.
Então, beleza. Aí, vamos, antes de chegar na formação com o Nicolas, falando do estágio.
Quer saber que
do estágio obrigatório, que todo lugar tem um estágio obrigatório e é interessante para você aprender, né? Pôr em prática mesmo, que só na sala de aula você não vai. Você fez quantos estágios obrigatórios e em quais locais? E fazendo o quê? Como eram, sei lá, cozinha, o chefe, ambiente?
Então, o primeiro estágio que eu fiz, e único, foi em um hotel. Um hotel asiático, Hotel Gen. E o estágio é carona, né, mano? A gente não é pago, então os caras... É suave. Estágio é suave. Foi no início, assim, eu... Um pouquinho meio nervoso, né? Aquela coisa, até conseguir aprender algumas coisas e foi indo. E eu não lembro, mas é por hora que eles contam, né? O estágio, você precisa ter, se eu não me engano, é um total de 120 horas. Eu não tô certo sobre isso. Não consigo lembrar, com certeza. Mas era por volta disso, era a quantidade de horas que você precisa fazer. E aí, essa quantidade de horas, você vai conversar com o manager ou o head chef do hotel, como você quer dividir. Você quer dividir isso em 2 dias na semana, 3 dias na semana, quantas horas, entende? Então você vai organizar isso aí com o chef. E aí ele vai simplesmente, beleza, você vai vir aqui 2, 3 vezes por semana, vai fazer um shift de 5 horas até completar 120 horas, certo? E aí eu fiz lá e eu consegui o primeiro trabalho. Então essa questão aí do estágio que a própria escola me ofereceu, isso é bom mencionar, porque quando você vai começar a entrar no mercado, porra, é aquela coisa, né? Não é tão fácil, porque você não tem experiência. Então isso aí abriu uma porta que foi muito importante. Por causa desse estágio, eu consegui o meu primeiro trabalho, assim que eu concluí o estágio. Eu pedi pro head chef, falei, porra, então eu já sei fazer algumas coisas aqui, eu tô interessado, tem condição de me conseguir um trabalho? Então foi o meu primeiro trabalho na área que eu consegui, foi por causa desse estágio nesse hotel.
Ah, então você só continuou no hotel?
Continuei no hotel, justamente. Eu terminei as horas, né, certo? Porque pra eles é conveniente, né?
Sim.
Perfeito. Ele não vai falar, certo, ok, vamos terminar aqui o teu estágio e tu já vai ser contratado. Aí esperei concluir as horas.
Sim.
Aí quando eu concluí as horas, tava pra sair, eu pedi o trabalho. Aquela porra. E eu dava o meu melhor, tá ligado? Eu tava lá de graça, porque isso é uma coisa, né? Se você vai com aquela atitude de que, pô, eles não estão recebendo, então eu não vou dar a mínima, isso acontece. Muitos, porque no momento que eu tava lá fazendo estágio, outros estudantes estavam fazendo estágio, às vezes no mesmo shift.
Sim.
Então eu conhecia eles e via a atitude deles, né? Eles não dava a mínima. E eu tava lá naquela, trabalhando como se eu quisesse o trabalho depois dali, né? Falei, pô, desperdiçar essa oportunidade, dar o meu melhor.
E isso, tu lembra em que semestre isso ocorreu?
Segundo semestre. Isso foi
no primeiro ano do curso já.
Primeiro semestre do curso, no final, porque geralmente, mano, esse estágio tu já pega no primeiro semestre.
Sim.
Mas o meu demorou um pouquinho, então eu peguei no final do primeiro semestre e nas férias eu tava fazendo esse estágio.
Sim.
Então quando eu comecei o segundo semestre no curso, eu já tinha trabalhado um tempo e eu já voltei no segundo semestre do curso já sabendo fazer alguma coisa, mano. Muito mais confiante.
É, exato.
Porque eu tava lá nas férias dando duro, então eu cheguei mais um boca aberta no segundo semestre tentando pegar o ritmo da turma, mas eu já consegui já acompanhar com facilidade. Falando, porra, velho.
E aí quando foi que você, assim, então você conseguiu o trabalho, começar a ser pago por isso no meio do segundo semestre?
Não, isso aí eu tava fazendo aí no semestre. Quando eu consegui o emprego, já foi no segundo semestre. Eu tava fazendo ainda o estágio, certo?
Sim.
E aí quando eu comecei o segundo semestre, eu ainda estava fazendo o estágio.
Nossa, mas já tinha acabado o segundo semestre quando você começou a ser remunerado?
Foi nesse meio termo aí. Antes de acabar o segundo semestre, eu já comecei a ser remunerado.
Então, basicamente, assim, com um ano, você já tava dentro da área.
Já tava.
Ou seja, com 6 meses, quer dizer, com 1 ano e meio, que foi 6 meses do inglês, você já tinha mudado uma realidade de vida, que foi sair do Brasil, ter vindo pra Austrália, já saído desse mercado mais comum de empregos que o pessoal faz, que não requer uma certa habilidade em nada.
Certo.
Esses empregos de faxineiro, motorista, entregador de comida, e já tava numa área mais especializada. Então,
sim,
você já tava como trabalhando na área da cozinha.
Sim.
Quando você começou, qual era... Eles lhe contrataram para quê? Qual era o cargo que você ocupava na época?
Eu era cook, né? Que é o cozinheiro, porque eu não era qualificado ainda. Eles me contrataram como cook e para ser um breakfast, trabalhar no café da manhã. Então o meu trabalho era suave, mano, era muito fácil, mas eu lembro que eu ainda, não era tão fácil pra mim, mas eu olho hoje assim, eu falo, meu Deus, eu não trabalho dos sonhos. Era muito easy, era pra trabalhar no breakfast, que é café da manhã, e aí tem as sessões, né, tem a hot section, que é a sessão quente, que você vai trabalhar com ovos, você vai trabalhar com feijão, você vai trabalhar com coisas que você precisa cozinhar, e tem a larder, certo? Que é a cold section, que é a sessão para frios, que tá as frutas, que tá essas coisas assim, né, que rola em café da manhã. Então eu trabalhava nessa sessão, na sessão fria. Era muito fácil. O meu job era cortar frutas.
Falando da questão de cozinha, quais são assim, as principais posições que tem na cozinha?
Certo. Então, quando você se formou, você entra na cozinha, você entra como comis. Certo? Você é o comes chef. O comes chef é aquele cara que entra na cozinha e ele não sabe nada. Ele simplesmente precisa ser treinado. Você vai estar ali escutando instruções, vai estar fazendo o que as pessoas te pedem pra fazer. Você não tem autonomia
nenhuma.
Mas antes
disso, você ainda tem um kitchen hand, não?
Ah, certo. É porque assim, beleza, é verdade. Porque o kitchen é...
Vamos
começar pelo kitchen hand. O kitchen hand é o cara que ele vai ser o faz-tudo. Ele vai estar lavando o prato, ele vai estar ajudando a fazer uma coisa ou outra que precisa ser feita ali na cozinha. O chefe vai estar pedindo o kit hand para fazer tudo o que é necessário ali que ele precisa. É o cara que faz tudo.
Seria o auxiliar de cozinha no Brasil?
Pode ser. Pode ser o auxiliar de cozinha, sim. E aí, esse seria o level 1, né, basicamente?
Sim.
E aí, depois, quando você passa do Kit Ranger, você vai para o Commis Chef. Mas para você ser um Commis Chef, você precisa ser qualificado.
Né? Se você não for qualificado, você vai chamar de Cook.
Você é o Cook.
Mas é a mesma coisa, basicamente. Só muda a certificação.
É, pode ser, porque assim, eu já vi Cook que já tem mais autonomia.
Sim.
Porque assim, o Cook, ele pode ser um cara bom, tá ligado?
Ele só não tem a papelada.
É, justamente. Então... E o Commis Chef é aquele cara que ele não tem experiência.
Sim.
Ele vai estar ali, ele não tem condições de trabalhar sozinho.
Então
ele,
esquece o Cook, falou dos chefes.
Ele já entra, ele já é o Commis Chef, é o primeiro level, o segundo level nesse caso, né? Ele vai entrar ali como alguém que ele vai estar seguindo instruções, ele vai estar ali o tempo todo falando, fazendo o que os outros falam, né? Os chefes, o outro chefe, o superior, fala pra ele fazer. É o level 2. E aí depois que você já tem uma autonomia, você já sabe o que precisa ser feito, os caras podem te colocar para ser o chefe de party, né? Que nesse caso aí você já tem mais autonomia. Chefe de party é aquele cara que ele já tem uma sessão. A sessão, a cozinha é dividida em sessões. Tem sessão para saladas, né? Tem sessão para acompanhamento, tem sessão para pratos principais. Isso vai depender da cozinha. Tem sessão para sobremesa. Então, a cozinha é dividida em sessões. E cada sessão, vai depender do tamanho da cozinha, vai ser dividido. Vai ter dois chefes ou um chefe que vai estar tomando conta daquela sessão. Aquela sessão é dele. Ele vai se responsabilizar por tudo daquela sessão. Então, esse é o chefe de party. Certo? E aí, depois do chefe de party, você pode ser o solo chefe, que já é um cara que tem um controle da cozinha. Ele não tem uma sessão em si, mas ele vai estar olhando todas as sessões e vai estar cobrando do chefe de party o que precisa ser feito. Tá entendendo?
Sim.
Ele vai estar ali, pô, então, velho, isso aqui não tá bom o suficiente, isso aqui, isso. Ele vai estar checando tudo.
Seria o supervisor de toda a cozinha.
Sim, esse é o cara mais insuportável na cozinha, na real. Porque ele é quem vai estar ali olhando tudo e vai estar cobrando, porque o head chef vai cobrar dele.
Ah, tem mais um
cara. Tem um head chef, né? O seu chef é que vai estar ali. Mas o head chef ele não vai estar todo o tempo todo na cozinha. O head chef vai ter outras preocupações, tá ligado? Como o roaster, ou como fazer ordem, tipo, fazer pedido de alimentos e tal. Ele faz muito, muito paperwork, tá ligado?
Um serviço administrativo.
Muita coisa administrativa, justamente.
Então, mas, em geral, ele sabe mais do que o Soul Chef?
Ele tem que saber.
Ou ele é porque ele tem uma habilidade administrativa melhor?
Tu tem que passar por todos esses levels pra chegar lá.
Geralmente, o Head Chef é quem mais sabe. Eu não vou dizer que, porra, pode ter um Soul Chef que seja mais foda que o Head Chef. Até porque o Soul Chef, ele tá o tempo todo ali na cozinha. Ele tá cozinhando mais do que o Head Chef. Uhum. Então, isso é muito relativo, né? Pode ser um Soul Chef que teve uma experiência do caralho e agora ele tá com os Souls, tá entendendo? Isso Sim. é relativo, mas geralmente o Head Chef ele tem que saber tudo que tá na cozinha ali, porque, até porque o menu é dele, as receitas são deles, né? O Head Chef ele vai criar, tá criando o menu também, tem esse ponto, né? Criar menu não é algo assim tão simples.
Então, tá, beleza. Pegamos aí o início. Pegamos aí meio que o primeiro trabalho, ainda não terminou o curso. Depois disso daí, tu lembra mais ou menos como foi o processo?
Certo, depois do primeiro trabalho, você
Sim,
fala?
Sim, depois do trabalho, depois do primeiro ano de curso. Como é que as coisas foram se encaminhando? Porque acho que também o curso de chefe não é 2 anos, né?
Você ele não é fez... um ano e meio.
Ele é um ano e meio.
Ele é um ano e meio e o outro 6 meses é um curso de hospitality management, se eu não me engano, que envolve toda a área de hospitalidade. Coisas de... Até coisa de garçom e tal, é coisas que vai abranger todo.
Hospitalidade não é. Essa palavra em português eu nem sei.
Nem eu nunca tinha escutado não. em português também, mas a hospitalidade.
Que, eu acho que.
Hospitalidade.
No quartel eu falava um cassineiro que trabalha no cassino, que trabalha.
Hospitality é tipo assim. As pessoas, tipo assim, é a área de cozinha.
Acomodações, hotéis também.
Hotéis, bares também.
As pessoas que servem,
é tudo isso, justamente.
É um pouco dessa área meio de entretenimento.
É.
Casas noturnas e por aí vai. Você trabalha nessas áreas, isso tudo é considerado hospitality. Então é um curso meio que administrativo dessa área. Você aprendeu um pouco da parte administrativa.
Justamente. Você vai pegar a parte mais geral da coisa.
Sim.
Não só a parte relacionada à cozinha, mas as outras partes. Né? Que eu não fiz. Esse curso eu não fiz.
Sim. E aí... Tá, aí, o último semestre do curso de chefe, lembra mais ou menos como foi?
Sim, o último semestre foi basicamente o que eu falei aqui no início do vídeo, que era aquela simulação de uma cozinha, de um serviço real. Então, o último semestre eram as aulas, essas eram as aulas práticas. E lembrando que o próprio TEF fazia grana, porque esse serviço, function,
sim,
eventos, eles faziam eventos para formatura de colégio, tá ligado? Formatura de colégio, essas coisas. E sabe quanto era o serviço de uma noite? Às vezes era $2,000, $3,000. Então, ao mesmo tempo que a gente pagava para fazer o curso, eles usavam a classe para oferecer o serviço real.
Não tem ninguém besta.
Ganhavam dos dois lados.
Eles ganhavam dos dois lados, né? Que golaço, né? Que golaço.
Tá, mas aí só o pessoal entender, porque muita gente pode estar se perguntando. Eu só quero ser chefe. Por que você fez o segundo curso de 6 meses de Hospitality Manager?
Certo. Ok, eu não fiz esse curso, né?
Você não chegou a fazer?
Eu não cheguei a fazer. Mano, mas aí eu tenho um motivo.
Sim.
Essa questão aí dos 6 meses é o seguinte. Aqui na Austrália tem um visto que se chama Graduated Visa. Certo? Esse visto é o visto de uma graduação, quando você faz um curso, certo? Esse tipo de curso aqui na Austrália, que precisam ter 2 anos. Esse curso precisa levar 2 anos para você conseguir aplicar. Ou seja, certos tipos de cursos que levam 2 anos, uma vez que você gradua, você pode aplicar para esse visto. E como o curso de chefe é 1 ano e meio, como eu falei aqui, sim, isso não te dá, você não está apto a aplicar. Então o TAFE colocou mais um curso de 6 meses como um pacote, certo? Que se aqui ficava 2 anos, uhum, e as pessoas faziam esse curso, esse pacote, e podiam aplicar para o graduate visa. Certo? Sim. Tá entendendo a visão? Então era tipo uma jogada. Só pra poder entrar no graduate.
Sim.
Basicamente. É por isso que eu não fiz esse curso.
Porque tu já foi para outro lado.
Já fui
pro outro
lado.
Tu já tava com outras preocupações.
Já, sim, justamente.
Mas é isso que o pessoal faz aqui. Nicolas mesmo vai aplicar agora pro graduate visa, correto?
Sim. Só que eu acho que pra mecânica, não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas mecânica eu acho que precisa ter diploma, não tenho certeza. Eu já vi galera aplicando com certificado 4.
É isso, é essa mesma
mas
situação.
Mas eu acho que tem que ter 2 anos e meio de
é a mesma situação,
alguma coisa chefe, assim. Não se tenho é certeza diploma absoluta agora.
Se for certificado 4, tem que ter 2 anos e meio. Se for diploma com 2 anos.
É, alguma coisa assim.
É, porque o curso de mecânica também, aqui tem a certificação 3, certificação
3,
4.
4 e diploma.
E diploma. Isso a gente vai ter outra entrevista com o Nicolas também, falando disso. Mas a gente chegou aqui em 30 minutos. Eu acho que para a parte 1 da questão do chefe, está boa essa introdução sobre o curso em si, como era o processo. Acho que na parte 2 a gente pode abordar um pouco sobre os trabalhos que eram depois, abordar sobre a alta gastronomia.
É, já pode entrar para uma parte.
A estrela Michelin.
Interessante falar.
Já aprendeu a.
Exato. E falar o lado negro. O lado negro da cozinha.
Ah, é. É aquele ditado, né? Não vou falar aqui, mas.
Mas acho que
se conheceu o interior da cozinha, ninguém come no restaurante, não sei se é verdade. Bom,
não,
deixa pra parte 2, deixa pra parte 2.
Mas, mano, tem essa coisa aí também, tem essa coisa aí, mas tem outras coisas, mas é isso.
Tem outras coisas, né? Léo, tá daquele jeito. Mas é isso, galera, valeu, aquele abraço, tamo junto.
Valeu.